linguagens das coexistências. Nosso trabalho de hoje é muito bonito e que rememora vários elementos de muito, muito tempo. Vamos, alunos que fazem ao vivo, sabem que sempre recebem um lindo presente. Nosso presente de hoje é muito bonito. Vocês sabem que o nosso samba, que alguns agora vocês viram na Copa do Mundo, várias pessoas dançando à luz do nosso samba, ele teve muitas ramificações belíssimas. Algumas tão próximas do samba que a gente até pensou, podia se chamar samba também, é o próprio samba. Eu me refiro a músicos maravilhosos, né? Sambistas como o Almir Guineto, o Jorge Aragão, esse pessoal, que eram, aliás, são sambistas, né? E que lá em lugares do Rio de Janeiro, como Cacique de Ramos, ali, aquela região, eles faziam aquelas rodas de samba, né? Lindas rodas de samba, o pessoal dançando, o pessoal cantando. É nesse ambiente aí, ó, que nasce o pagode, entre outros. É, vocês sabem, eles trazem inovações suaves, muito bonitas, né? O repique, aquele repique de mão, o banjo, são elementos que já havia lá no samba também. As letras ficam mais afetuosas, mais fraternas, essas letras, em geral, né? Falam muito também do quanto é complicado viver numa época como a nossa. Mas talvez eu acho assim, o pagode, ele tem o que o samba tem de intimismo, que a gente vê às vezes do Chico Buarque, né? O pagode tem de coletivo. Ele leva mais ou menos essa intimidade para o coletivo, uma coisa tão bacana, quando você vê aqueles grupos todos cantando, né? Pagode, pagode romântico, aquela coisa. Surge agora, nos anos 90, isso aí. São tantas essas bandas, né? Que a gente tem, olha, que me corre assim, Raça Negra, quem mais? Só para contrariar também, eu acho que é assim, pagode também. Tem muitos. Bom, então o pagode, ele é um vizinho muito próximo do samba e que conserva a alma do sambista. Só expande, né, em alguns casos, essa alma do. Quando em São Paulo, ele toma uma diferenciação bem interessante ali, quando o pagode. Com relação ao pagode do Rio, né? E esses dias eu estava chegando, indo voltando para o Instituto, tinha saído para fazer um atendimento fora, e a Rádio Gaúcha, Porto Alegre, colocou um desses pagodes, gravado pela Turma do Pagode. Muito lindo. Então, primeiro o jornalista abre lá dos Estados Unidos, né? Olha, pessoal, não sei o quê, tem futebol, tem isso, tal, não sei o quê. E lá pelas tantas eles. Vamos deixar de falar, eu quero mostrar uma música. E ele colocou essa música que eu vou mostrar para vocês aqui. Essa música é de 2002, hein? Tem mais de 2 décadas. É do Serginho Meriti. E. Serginho Meriti tem, ele fez com um outro compositor. Mas é um dos sambas e um dos pagodes mais lindos que nós temos no Brasil. Acentuação marcante, ritmo marcante. Ele praticamente é difícil, é uma daquelas canções que a gente não consegue ficar sentado quando eles começam a tocar, dá vontade de levantar. O refrão, então, né? O refrão é um hino de esperança para a vida. Sim, eu entendo. Para mim é assim. Verdadeiro hino de esperança. Sabe como quem vai olhar para o alto mar e ver aquela brisa suave, aquele azul que não termina com o céu. Lindo, lindo o refrão. O refrão diz tudo, diz a própria música. Chega de palavreado, tá? Tem muito mais a dizer e tem que pesquisar lá no Google, eu falei as coisas que eu me lembro assim, mais próximo.
Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. E se a vida me levar,
vida leva eu.
Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos no céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, com o que tenho vivo, de mansinho lá vou eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu. E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Bonito! Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, com o que tenho vivo, de mansinho lá vou eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu. E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar,
vida leva.
Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Canta Zeca Pagodinho. Quem tá gostando, faz barulho aí, faz barulho.
Você faz um risco sobre um papel. E nesse risco que você fez, você coloca à esquerda dele sensorial. Então, você vai preencher com isso, observando a história da pessoa que você está acompanhando, a historicidade dela. Quando ela diz, eu vi um lindo pôr do sol, você diz, opa, olha um dado sensorial. Neste inverno no sul, tomei uma sopa maravilhosa, um creme de ervilhas, tão saboroso. Opa, sensorial. Então, ela diz, estou considerando, a partir de uma ponderação, que não se conclui, uma vez que a reflexão ainda está a caminho de uma bifurcação lógica, que aponta para equações que, na verdade, são indeterminadas, se diz, epa, já é uma abstração. Coloca ali na outra parte, ao lado um pouquinho mais para frente, desta reta, desse segmento de reta. Uma parte sensorial, uma outra parte as abstrações. E à medida que você vai ouvindo esta pessoa, você vai colocando, bom, isto aqui parece ser sensorial, isto aqui parece ser abstrato. Já isto aqui eu não sei o que é. É uma mescla entre sensorial e abstrato. Por exemplo, o sopro quente dos anjos do céu. Você diz, olha, isso parece ser, tem concepções abstratas, sensoriais. O que traz uma beleza muito grande, parece que a alma humana então consegue mesclar fatores assim. Também há elementos que não parecem nenhuma coisa nem outra, constituem um amálgama. É possível misturar num amálgama uma única coisa, algo que possa ser sensorial, abstrato e outras coisas? Pode. É evidente que sim. Para alguns, sim. Quando você aprofunda esses estudos, algumas coisas começam a chamar a atenção. Por exemplo, para algumas pessoas há uma contrapartida. O que acontece no sensorial parece ter uma contrapartida nas abstrações dessa pessoa. Isso quando para ela há esse sistema de divisões, para alguns não há. Então você observa. Se a pessoa começa a agitar seus movimentos, sua fala, o ritmo para fazer alguma coisa, lá nas abstrações, tudo muito agitado, corrido, corrido, corrido. Então você vai tentar observar se a contrapartida é verdadeira. Vai lá nas abstrações. Bom, e aqui, se acontecer alguma coisa muito agitada, muito rápido, terá contrapartida no sensorial? Às vezes sim, e muitas vezes não. Então você diz, olha que interessante, estou ficando sem o formulismo, cada vez menos eu consigo formar uma. Só um pouquinho, vamos deixar de entrar colegas que chegam tarde, né? Pronto. Deixa eu tentar aqui, só um pouquinho. Quando eu faço essas, eu tenho que depois marcar assim, senão os meninos não conseguem editar depois. Pronto. Agora vamos conseguir. Então, você começa a observar. Estou ficando sem fórmulas. As fórmulas prontas para dizer as pessoas são assim. Isso, então, é o razoável, é o normal de uma pessoa, e se ela sair disso, não será razoável, não será normal. Temos que tomar providências. Estou ficando sem essas fórmulas. Como um bom pesquisador, você resolve aprofundar esses estudos, muito mais agora. Então, com papel, caneta na mão, entrevistando muitas pessoas, você começa a compreender outras coisas. Por exemplo, esses elementos não estão isolados, sensorial e abstrato. Eles conversam com outras coisas. Aí você fica feliz, puxa, consegui uma fórmula. Agora, o quem vê cara, sensorial, vê coração, as emoções. Até que você se depara com uma pessoa cuja historicidade mostra inequivocamente que o sensorial está ligado à sociedade dos homens. É um grande ator social. O que ela mostra no rosto é o que a sociedade dos homens quer ver, não é o que está no coração dela, a não ser quando coincide. Puxa, arruinou de novo o formulismo todo. Muitas outras coisas começam a aparecer. Às vezes, as abstrações carregam, como que por correntes, o sensorial. O corpo se torna subserviente, escravocrata, num regime escravocrata, ditatorial, mandado pelas abstrações, que mal ouvem esse corpo, essa corporeidade. Então, a pessoa diz: eu vou a tal lugar. Não quer, nem consulta o corpo. O corpo que às vezes tem poder de voto, tem poder de veto. Ele diz às vezes: não vou. Vou inflamar. Vou adoecer, usando a terminologia médica. Por vezes, porque não aguenta tanta correria lá das abstrações. Por vezes, por contraposição. Mas mais do que isso, você começa a observar outros elementos. Por exemplo, pontuações da intensidade. Há pessoas que, no sensorial, aguentam dores impressionantes. Até extração de unha fazem sem anestésico. Lá nas abstrações, essa mesma pessoa, às vezes, uma pequena frustração, uma dorzinha que tão pequena, tão prosaica, e toma. A esposa, o marido disse uma palavrinha a mais, e essa pessoa parece tombar. Como pode? Você é tão forte no corpo, parecia que era assim em toda parte. Não, no corpo ela é assim. Neste caso, outras também são lá nas abstrações. Você pesquisa mais fundo e diz: agora eu vou trabalhar, quero ver a organização de tudo isso. E ver, puxa, essa pessoa, quanto à corporeidade, essa parte sensorial, ela se organiza muito bem, tudo na casa dela é arrumadinho, nos lugares, asseado, tudo muito cuidadoso, muito bonito. Que bom que essa pessoa é assim. Então, você que universalizou, esquece que universalizou e vai lá pesquisar. Quando você pesquisa e chega ao outro lado, o que que você descobre? Não é assim. Essa pessoa, nas abstrações, ela bagunça tudo. Entre outras coisas, ela achou que no sensorial todo mundo está vendo tudo. Se a roupa está limpa, se as coisas estão no lugar. Já nas abstrações, ela não precisa ter esse cuidado. Ninguém está vendo nada. Pode bagunçar o que quiser. Ela achou que isso seria impune. E não é assim. Ela se atrapalha tudo, as ideias, mistura coisas, se perde dos assuntos. E você diz a ela: puxa, olha o que está acontecendo. E ela diz: é, minha cabeça, tanta coisa rolando, eu não, estou me perdendo em tantas coisas. Ela não entende. E mais, toda a assepsia, toda a higiene que ela tem no sensorial, ela não tem lá na abstração. Na abstração é uma sujeira só. Ela diz palavrões, ela maldiz coisas, ela pragueja. Nossa, é um horror que ela faz ali nas abstrações. E depois ainda pergunta para você na clínica por que ela sofre tanto? Por que ela não se sente bem? O que há com ela? Ela ignora. Essas coisas não são tão óbvias quanto podem parecer, por vezes. De modo diligente, profundo, responsável, ético, você decide: vou pesquisar mais fundo isto. Preciso encontrar denominadores que ajudem no processo da clínica. Mas vocês sabem, em filosofia clínica não há mais regras prontas. Nós não temos mais uma fórmula, botões que nós apertamos e que produziram tais coisas. Isso não existe em filosofia clínica. Existe a singularidade, existe o estudo cuidadoso de cada um, conforme seus contextos e coisas assim. Pois bem, aprofundando um pouco mais isso que estamos trabalhando aqui, você se depara com um outro elemento que chama muito sua atenção quanto à questão ligada ao sensorial e ao abstrato. A sociedade dos homens, não é? O contexto onde essa pessoa vive, chama muito a atenção. Então, uma sociedade, uma época, toma o sensorial e modela. Olha, nós queremos uma corporeidade que caiba nesses pressupostos aqui, nestas forminhas aqui. Você tem que parecer assim, tem que ser assim. Tem que caminhar assim, precisa se movimentar assim, e é a sociedade que nós construímos. Então, esse pesquisador, que é você, começa a considerar alguns elementos importantes, para além desses, claro. Um exemplo: você se pergunta se, sendo da maneira como é para cada pessoa, se você fizer determinadas ações nas abstrações, você consegue atingir o sensorial? E você descobre que, em muitos casos, sim. Muitas coisas que a pessoa não consegue resolver no sensorial, feitas na abstração, parece ter uma contrapartida maravilhosa. O que motiva a ir mais fundo? Só que, ao ir mais fundo com isso, alguns novos problemas imediatamente emergem. Por quê? Eventualmente, quando uma pessoa trata dela mesma, você nota: puxa, esta pessoa, ela se apresenta como um corpo. Quando alguém pergunta a ela: quem você é? Ela diz: ora, eu sou um ser que tem sensações, Eu sou uma criatura que tem sentimentos que fazem com que o coração bata muito forte. Eu sinto o calor da minha pele. Eu sinto o ar nos meus pulmões. Você diz, puxa, que interessante. O que ela pensa dela mesma tem uma forte relação com as sensações dela. E quando, antes de escrever e universalizar isso, dizendo o homem é um corpo, etc., você para e diz, epa, peraí, deixa eu ver se para os outros também é assim. E já descobre que não. Um imediatamente ao lado, completamente diferente. Você pergunta, quem você é? E ele vai dizer então o que ele acha dele mesmo. Ele diz que ele é um ser transcendente, uma criatura sublime, filho propriamente de Deus, alguém que está em trânsito entre as nuvens e aquilo que vai para além delas, tão tênue que não há mais um nome. Se expulsa, esse aí se apresenta a si mesmo de uma maneira abstrata, conceitual. E agora? Qual é o certo? E você diz, não há um certo. Então, qual é o errado? Então, certo, provavelmente, aqui não há um errado. Qual é o mais indicado? Não, vai depender do contexto, da situação, do que cada pessoa está vivendo, tudo isso. Vejam como isso vai tomando dimensões cada vez maiores, não é? Mais profundas, mais profundas. E então, num novo aprofundamento, você esparrama isso e acaba constatando algo realmente tão profundo, conversado com as outras coisas, que chama muito a sua atenção. Pois você percebe que quando essa pessoa discorre sobre a fé que ela tem, a fé é material. Então ela diz, os rios, os lagos, as montanhas, o toque quente da mão de uma mãe sobre a face de um filho. Eis o milagre da fé. Vejam, as preconcepções, os prejuízos estão ligados ao sensorial. E ela termina encerrando tudo dizendo, sim, é preciso ver para crer. Mas uma outra pessoa, também imbuída de uma fé muito bonita, diz a você que não. Ela diz que não acha que é assim, pelo menos para ela. Você pergunta, e como é para você? Ela diz que para ela, a fé, que é o que você perguntou, está ligado àquilo que não podemos conceber. Veja, não podemos conceber, muito menos tocar, ver, sentir. Que é algo que vai muito além de nós. Ora, uma fé tão abstrata, não é? Como pode ser isso? Você começa a notar que isso tem variações muito grandes. Indo mais longe na sua pesquisa, você constata elementos que ainda são, para você, pelo menos, são mais surpreendentes que isso. Você diz, puxa vida. Como essa pessoa armazena informações? Então você vê que no sensorial dessa pessoa, quanto a armazenar essas informações, ela obedece um catálogo que só ela pode entender, como ela guarda tudo isso. E que se atrapalha, porque às vezes ela é tão contraditória, o que ela guarda nas sensações, ela desfaz das abstrações. Como pode ser isso? Como isso? O que seria um exemplo concreto, plausível disso? Como uma pessoa pode guardar de maneira tão distinta? Pode. Pode guardar, sim. Nas abstrações, ela guarda as coisas por derivação. Então, isso é só um exemplo, porque é milhares de modos. Significa que sempre quando ela quer pegar algo importante na vida dela, ela lembra junto com o contexto. Então você diz, lembra de tal coisa, quando você se formou, como foi bonito, tal, as pessoas que você convidou, etc. Ela lembra no contexto, tem tudo. No sensorial não é assim que ela guarda as coisas. De jeito nenhum. Sensorial tudo é muito pontual. E precisa estar presente. Então você acha que já tem, consegue fazer uma teoria com isso, mas não tem jeito. Porque uma terceira pessoa diz para você que ela só consegue ser sensorial dentro das abstrações, o que parece um completo paradoxo. Que história é essa de ser, como alguém pode ser sensorial dentro das abstrações? É, essa pessoa, ela diz para você, vamos fazer aquela viagem que o professor Lúcio fez com o grupo para a Espanha. Vamos todos para a Espanha. Porque a Espanha é belíssima, o sul da Espanha, com aqueles palácios lindíssimos, a água que corre por todas as partes. Vamos para a Espanha, diz a pessoa. Toda a cultura moura, belíssima, seus castelos, seus afrescos, muito bonito. Bom, ela fala disso, veja, aqui ela está com você. E lá na abstração que ela constrói, lá ela é extremamente sensorial. Não aqui. Lá, quando ela chega lá na Espanha, Sevilha, Córdoba, para ver tudo aquilo que ela tão bem viveu nas habitações, ela se torna sensorial quanto às coisas daqui. Quando voltarmos para o Brasil, aí sim mergulharemos nossos pés na lagoa quente, enquanto conversamos sobre as coisas que vivemos, etc. Você diz, puxa, você é sensorial só lá longe nas abstrações, porque não é aqui o modo de ser dela. Não quer dizer que ela não possa ser também, eventualmente pode. Em que isso nos ajuda? O que isso, além da compreensão profunda, pode se traduzir, por exemplo, no âmbito da clínica? Pode se traduzir de várias formas. Exemplo. Uma pessoa chega ao consultório e diz que não encontra o marido e a esposa. Quando está presente, lado a lado, dentro do automóvel, parece que está sozinha, sozinho, o outro não está ali. Quando você mergulha aprofunda esses elementos, você pode descobrir, às vezes, que essa pessoa, ela é muito sensorial nas abstrações. Então, você pode promover vários elementos, se possível, dentro das abstrações, via elemento sensorial. Lá nas abstrações, a pessoa te diz que ela gostaria muito de abraçar o marido, a esposa, sentir o aroma dos cabelos recém-lavados, da pele, no seu frescor, no seu calor. Tudo isso ela faz lá nas abstrações. Bom, e é possível trazer, fazer sistemas de equivalências disso para o que ela vive quando está no lado da pessoa dirigindo o automóvel? Sim, muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Há muitas pontes e canais aqui. Alguns mais difíceis, outros menos prováveis. É assim. São esses elementos. Há outros? Sim. Há pessoas, por exemplo, que quanto ao sensorial e ao abstrato, você vai com elas até uma padaria, final do dia, uma daquelas padarias paulistas, vai tomar um delicioso café com ela. Esta pessoa, por abstrações, discorre longamente sobre como consertar os problemas do mundo, como o mundo parece a ela. Fala, fala. Teorias impressionantes. Você a ouve. Então, lá pelas tantas, você diz, ok, já compreendi. Agora, vamos para o sensorial. Vamos, então, fazer todas essas modificações que você propôs, não é? Começando pela educação, de maneira poética, amistosa. Vamos construir a escola que você falou, tijolo por tijolo. Sumiu. Ela é maravilhosa para pensar o mundo. Não tão maravilhosa para pegar um tijolo, um carrinho de mão e cimento, e construir. Isso não é errado, isso não é mau, não é feio, é uma característica, não é? Que algumas pessoas têm, outras não têm. Vamos aprofundar um pouquinho mais isso que estamos conversando. Ah, essas disposições nos ajudam muito, não apenas a compreender, mas a trabalhar com a pessoa no âmbito do consultório sobre vários eventos, para além
Não
disso
são
que
poucas
estamos
as pessoas.
falando, que conseguem, de uma maneira muito profunda e pontual, administrar verbos mentais. Elas entram nas abstrações e conseguem mudar inúmeros fatores. Afastar ideias nocivas, por exemplo, não é? Elas dizem, eu não vou mais pensar nisso, isso não me ajuda em nada, me atrapalha, vou afastar. Conseguem. Essas mesmas pessoas, às vezes, no sensorial, não têm a mesma fluência. Outras, no sensorial, têm uma grande fluência. Há um som muito alto, elas se levantam, vão até o aparelho e desligam. Pronto, está resolvido. Mas quando tiver uma discussão, às vezes, com o marido, com a esposa, aquilo fica reverberando. Às vezes, dias, ela não consegue afastar daquilo. Ah, porque a pessoa me ofendeu, eu não consigo afastar isso de mim. Vejam, num âmbito, uma grande capacidade de administração e no outro, não. Isso pode ocorrer. Quando amalgamas isso, costumam ocorrer muitos fenômenos, como, por exemplo, o fenômeno da dor fantasma, que não é o único, há muitos outros. Há pessoas que, quando mesclam isso instintivamente, elas podem ter, por exemplo, ilusões. Não é? Elas observam na beira do mar, você diz, venha, a onda está vindo muito forte, vamos para a margem. E ela fica e acaba tomando um tombo daquela onda. E você pergunta, mas você não viu, não? Que a onda vinha, era muito grande para nós. E a pessoa teve uma ilusão. Ela achou que a onda ainda estava muito longe. Ela misturou as abstrações e as sensações dessa forma. Outras vezes, há fenômenos alucinatórios. A pessoa pode ver coisas, eventualmente pode, por esses mesmos princípios, não é? De mesclas que a pessoa acaba fazendo, construindo uma parte com a imaginação, mais uma parte com o sensorial. Numa parte muito avançada da filosofia clínica, existem elementos que nós chamamos, por exemplo, percepcionar. É um procedimento no qual nós ajustamos elementos assim. Quando isso é passível de ajuste. Um exemplo. Algumas pessoas, elas apresentam uma forte contraposição e antagonismo e às vezes a vamos usar o termo falta de ritmo ou ritmos diferentes para fatores muito próximos. Então, um exemplo disso. A pessoa vai fazer uma atividade e o que o sensorial e o que a abstração dizem a ela concomitantemente sobre o que ela está fazendo são de tal maneira antagônicos, de tal maneira ofensivos, às vezes, um com o outro, que ela não consegue, ela se atrapalha. Alguns dizem até que estão apresentando o fenômeno da visão embaralhada, dupla. Quando nós enraizamos isso para ver o que está acontecendo, vejo uma das possibilidades. Uma delas, a pessoa pode nos dizer assim, que ela está fazendo o trabalho mecânico com as mãos, mexendo nos fios, separando tudo, mas os pensamentos ficam atrapalhando, dizendo para ela, faça mais rápido, você não tem todo esse tempo. Faça mais rápido e cuide para não fazer como da outra vez, que você queimou o monitor fazendo essas coisas. Seja mais cuidadosa, etc. E ela diz que isso com o que ela está fazendo atrapalha demais. Há muitos exercícios de percepcionar que podemos fazer para auxiliar. Por exemplo, um deles, muito bonito, muito suave, lembrem isso não é receita de bolo, não funciona para muitas pessoas. Precisamos ver se na historicidade dessa pessoa, no modo de ser dela, isso funciona. Um exemplo. Você coloca uma linda gravura diante da pessoa, o mar, seu farol, as estrelas que estão chegando, as gaivotas cantando. Você coloca diante dela. Então pede para ela fechar os olhos e descrever o que ela acabou de ver. Enquanto ela descreve, você pergunta, aquela linda escuna está mais perto do farol ou mais perto da ilha? E a pessoa diz, mais perto da ilha. Abre os olhos, por favor. Me diga, Ela olha e fica surpresa. Diz: não, está aí, que distante. Não é como eu imaginei, não é como eu considerava. Feche os olhos, por favor. E as ondas? São suaves na sua arrebentação? Ela diz: completamente suaves. Nem espuma elas têm. Abra os olhos, por favor. Ela diz: puxa, quanta espuma tem essas ondas? Que bonito. Você está ajustando sensorial e abstrato com ela. Esse é um exercício muito simples, viu? Um dos mais simples. Existem outros bem mais complexos de percepcionar. Por exemplo, com pequenas imagens em movimento, pequenas sequências em movimento, pequenos filmezinhos de 2 minutos, que você pode fazer a mesma coisa. Aí já tem uma complexidade maior e assim sucessivamente. São ajustes que eventualmente podemos promover entre o sensorial e o abstrato quando isso for plausível e indicado na clínica. Lembrem que às vezes a pessoa nos dirá que isso para ela não tem qualquer relevância e pode não ter mesmo. Às vezes, uma pessoa tem outros elementos, como, por exemplo, o amor para ela pode ser tão mais forte que tanto faz você falar: ah, mas você ama mais quando você está lá em Portugal ou quando você pensa em Portugal? E a pessoa diz: doutor, isso não faz diferença para mim. O amor é o mesmo. Não, sempre tem uma diferença. Olha que doutor é esse que quer agendar isso, não é? Se a pessoa está colocando, talvez seja como ela está dizendo. Para alguns não importa. Essa questão do sensorial e abstrato, em muitas questões da vida, elas são irrelevantes. Para outras vezes, não. O intuito de mostrar isso hoje para vocês, que é uma aula muito antiga de filosofia clínica, eu proferi uma aula como esta há 30 anos, pelo Brasil, quando estava no meio das minhas viagens, das aulas pelo país, faculdades, universidades, institutos, hospitais, falava muito sobre isso. Às vezes, para médicos, explicava. O médico dizia: olha, o corpo e tal, e eu colocava, dependendo da historicidade da pessoa, certas ações na abstração terão um efeito sobre o corpo muito maior do que uma ação direta sobre o próprio corpo. Outras vezes, não. Não é uma regra. E mesmo assim, isso terá muitas variações, localidades, etc. e tal, não é? Mas o intuito era mostrar que as coisificações em torno da alma humana, em torno dessa grandiosidade que é a existência, costumam levar a reducionismos perigosos, coisificações, mutilações da alma, em torno de precificar coisas, botar este é doente, este é normal, não é? Este aqui precisa ir lá para a Casa Verde do Simão Bacamarte, esse aqui pode ficar livre, este tomará um choque elétrico, este não sei o quê. Essas coisas muito pesadas. Eu sei que há casos dramáticos de pessoas que não podem conviver em sociedade porque destroem outras pessoas, destroem a si mesmos. Eu compreendo. Mas isso é exceção das exceções, não é? E é importante observar que, na maior parte dos casos, compreender a dimensão da alma humana é algo fundamental, tanto quanto possível.